estamos falando sobre o governo do estado. Vamos conversar agora com o secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, para saber a avaliação do primeiro semestre do governo Eduardo Leite e também das principais pautas que vão permear o Palácio Piratini nesse segundo semestre. E eu também já aproveito e te convido a participar conosco para falarmos também sobre esse assunto, tanto nas nossas redes sociais quanto no nosso WhatsApp, 51993887532. Vamos falar então com o secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. Boa noite, secretário.
Boa noite, Laura. Boa noite aos ouvintes da Guaíba. Prazer falar contigo e com os seus ouvintes.
Igualmente, secretário, muito obrigada por ter nos atendido. Primeira coisa, vamos começar então. Eu quero que o senhor faça uma avaliação desse primeiro semestre de governo, para depois a gente começar a entrar especificamente mais nas pautas para os nossos ouvintes começarem a entender como é que está essa questão.
Na verdade, Laura e os ouvintes, os resultados do primeiro semestre, né, eles refletem uma linha de ação liderada pelo governador Eduardo Leite, pautada numa ação do diálogo, né? Isso começou lá quando o governador Eduardo venceu as eleições. Logo em seguida ele foi ao encontro dos partidos políticos, mesmo aqueles que tinham participado também da eleição, na disputa, e logo em seguida também foi ao encontro das bancadas de todos os partidos, independente de questão ideológica. Isto naturalmente teve um reflexo, né, nas ações e principalmente, Laura, na organização de uma base, que hoje é uma base com 40 deputados, né, num total de 55, e somando-se ainda que os deputados do Partido Novo, né, em questões de ideológicas, particularmente aquelas em que o Estado, né, reduz o seu tamanho em ações que, no entendimento do Partido Novo, não são função de Estado, acompanham a agenda proposta pelo governador, né?
Sim.
Então, o resultado desta base, sob a liderança do deputado Frederico Antunes, que é o líder do governo, nos permitiu fazermos e propormos à Assembleia Legislativa, né, uma agenda que incluía não só a questão de mudanças na Constituição, né? Foram três mudanças, né, concluindo votações já feitas um primeiro turno ainda no governo do governador Sartori, especialmente retirando o tempo ficto, né, e retirando também a questão da licença-prêmio, e concluímos estas votações. E posteriormente a retirada da exigência de plebiscito para que o Estado alienasse, vendesse, empresas como a Sulgás, a CE e a CRM. Foram votações muito expressivas, onde a nossa base, praticamente 40 votos, aprovou essas medidas. Feito isso, retirada essas barreiras, logo em seguida propusemos então à Assembleia Legislativa a autorização para que pudéssemos então fazer a alienação da CE, da Sulgás, da CRM, o que também, né, por votações de 40 votos foram aprovados. Nesta linha, agora, da busca do equilíbrio fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, todos sabem, o Estado do Rio Grande do Sul tem o maior desequilíbrio fiscal do país, né? Especialmente na questão previdenciária, onde o déficit hoje anual já está na casa de 12,3 bilhões de reais, né? O déficit, ou seja, aquilo que o servidor recolhe, os 14%, o Estado contribui com mais 28%, ainda falta 12,3 bilhões para completar o pagamento da questão previdenciária.
Uhum.
Então, esse desequilíbrio, ele precisa também de ações de natureza estruturante. Então, nós encerramos o primeiro semestre com esses avanços, né, destacando, então, aqui o protagonismo da Assembleia Legislativa, hoje sob a presidência do deputado Luiz Augusto Lara, né, que permitiu, né, que pudéssemos fazer isso ainda dentro do primeiro semestre. Isso tem consequências importantíssimas para o Estado do Rio Grande do Sul, especialmente aquelas que permitem o Estado avançar na busca da adesão ao regime de recuperação fiscal, tá? Fazendo com que o Estado não tenha que pagar, né, a sua dívida com o Estado, especialmente no que já deixou de pagar desde 2017, isso, algo em torno de 5 bilhões, e naturalmente vai permitir ao Estado ficar nos próximos 3 anos, poder ser prorrogado por mais 3 anos, também o não pagamento dessas parcelas. Isso nós estamos falando de algo em torno de 280 milhões de reais por mês.
Sim.
Então, a busca deste equilíbrio, né, era dependente da aprovação desses projetos. Então, foi realmente um momento muito especial, né, e muito importante, decisivo para as ações estruturantes que o governador Eduardo Leite está conduzindo aqui no Rio Grande do Sul.
Sim, e para a gente entrar um pouquinho nessa questão da adesão ao regime de recuperação fiscal, e que o senhor tinha falado também da venda das estatais, eu queria ver com o senhor quanto à adesão ao regime de recuperação fiscal, com essa aprovação da venda das estatais, como é que vão ficar essas negociações? Vocês já têm algo que possa ser passado também para os nossos ouvintes, né, para a população, enfim?
Não, na verdade, Laura, o governo do governador Sartori, né, ele já vinha conduzindo essas negociações, e a lei federal 159, né, que é a lei que possibilita o estado, os estados aderirem a esse regime de recuperação fiscal, tinham várias exigências, desde a autorização da Assembleia. Isto já no governo passado já tinha avançado no cumprimento dessas exigências.
Uhum.
Na verdade, o que precisava mesmo era construir garantias para poder aderir ao regime. E essas garantias até então não tinham sido serem ofertadas, porque tinha essa exigência do plebiscito para poder o Estado alienar, vamos dizer assim, bens, como é o caso da CE, da Sulgás, da CRM.
Sim.
Então, por isso que foi fundamental a retirada daquela barreira que era justamente a exigência do plebiscito.
Para dar o
então,
start.
Uhum. A partir de agora, e tanto é verdade que o próprio governador Eduardo Leite, junto com o secretário Marco Aurélio Cardoso da Fazenda, no dia seguinte à aprovação da autorização da Assembleia para a venda dessas estatais, já estavam no dia seguinte reunidos com o ministro Paulo Guedes para avançar, né, e a expectativa.
Sim.
É que se possa ainda fazer a assinatura nesse segundo semestre.
E a gente tem alguma perspectiva de alguma data para iniciar essas vendas, ou também a perspectiva de valor? Eu não sei se vocês também já podem falar sobre isso, né? Como é que tá esses trâmites todos?
Não, essa parte afeta o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, secretário Arthur Lemos, mas também dentro desse processo de agilização liderado pelo governador Eduardo Leite, já foi assinado um termo de acordo com o BNDES,
uhum,
que é quem fará, né, a modelagem destas alienações. Né? Então, mas esse assunto está sendo coordenado todo ele pelo secretário Arthur Lemos, né, que ainda essa semana ainda esteve no Rio de Janeiro avançando em reuniões para que isso aconteça, primeiro, né, com a maior transparência, e o caminho escolhido foi o do BNDES, que é um banco público, tem fé pública.
Sim.
E tem uma larga experiência nesses processos de alienação de bens públicos, né? Então, o caminho escolhido é para que isso seja feito, primeiro, com grande transparência, e segundo, que possa ser feito nas melhores condições para o estado do Rio Grande do Sul, considerando também aí, né, a questão envolvendo trabalhadores, né, os bens, e que isso possa resultar para o estado, né, para as empresas, né, porque nós não estamos falando de extinção, uhum, nós estamos falando de estatização, de desestatização, ou seja, de privatização,
uhum,
ou seja, no sentido de que a iniciativa privada possa, primeiro, manter esses serviços, e segundo, ampliando na sua abrangência, melhorando na sua qualidade e, naturalmente, melhorando e ampliando, inclusive, o número de empregados.
Estamos conversando com o Tomar Vivian, que é o secretário-chefe da Casa Civil. Secretário, vamos entrar agora na questão da Previdência. Sim. Volta agora, depois desse recessinho, o debate novamente sobre a questão da Previdência, né? Com a exclusão dos estados e também dos municípios da reforma em nível nacional, como que vai ficar, então, as negociações para os servidores aqui do Rio Grande do Sul? Alguma pauta deve ser encaminhada? Vocês têm debatido sobre essa questão da Previdência?
Não, na verdade, o governador Eduardo Leite foi, junto com o governador Dório, os primeiros governadores a se manifestarem no apoio incondicional, ou seja, sem impor qualquer condição, entendendo que isso é importante para o país, né?
Uhum.
E naturalmente tem reflexos positivos aqui para os estados e para o Rio Grande do Sul. Então, o governador Eduardo continua trabalhando nesta articulação, na expectativa, quem sabe, o próprio Senado, né, possa, através da questão denominando a emenda paralela, incluir estados e municípios, né?
Uhum.
O que eu posso aqui dizer é que, não acontecendo isso, mas o governador continua trabalhando para que os estados e municípios sejam incluídos, né? O Rio Grande do Sul vai fazer, aqui no Rio Grande do Sul, as medidas necessárias, até porque hoje o estado apresenta o maior déficit previdenciário do país, né? Se considerarmos o número de habitantes por aquilo que o estado paga mensalmente e anualmente no seu orçamento de diferença, ou seja, do déficit que isto representa. Nós estamos falando de 12,3 bilhões, isto é exatamente 50% de todo o ICMS que o estado tem da sua cota, né? Porque o estado, uhum, arrecada 32 bilhões, mas 25% são dos municípios, sobra 24 bilhões para o estado. 12 bilhões desses são para suportar o déficit da Previdência. E esse dinheiro, justamente, Laura e os ouvintes da Guaíba, que acaba faltando, né, para se fazer a melhoria na escola, né, na questão da saúde, na questão da segurança, inclusive, às vezes, aquele pequeno acesso que um pequeno município não tem.
Sim. A gente sabe que o governo estadual, ele tem um bom trânsito aqui na Assembleia Legislativa, né? Então, eu não sei se vocês já têm alguma ideia de quais vão ser as principais pautas que podem ser colocadas em votação agora no segundo semestre, ou que vocês desejam que tenha um enfoque maior, que seja debatido mais rapidamente, o que vocês pretendem para esse segundo semestre aqui na Assembleia?
O governador Eduardo sempre tem dito, ele inclusive já declarou várias vezes que ele não é um candidato à reeleição a governador. Ele tem um compromisso, né, no seu mandato aqui, de fazer ações estruturantes que sejam duradouras a nível do estado. Então, isto inclui medidas, né, que possam, de forma permanente, né, dar uma condição de que o estado volte a ter o seu equilíbrio fiscal. E, naturalmente, dentro dessas maiores gastos, né, que o estado possui, não dá para negar que um deles são relativos à questão de carreiras, de servidores. Isso naturalmente precisa ser olhado. O governador já esteve, inclusive, visitando as categorias através das suas entidades representativas, conversou e tem um compromisso, inclusive, de antes do envio de qualquer projeto, voltar a conversar, discutir com as categorias representativas, as entidades representativas das categorias dos servidores públicos, né?
Uhum.
E são medidas também em outros pontos, né? São gargalos que o Estado apresenta hoje, questões relativas a vários setores que precisam, né, ser adequadas a esta nova realidade hoje, que não só o Rio Grande do Sul, o próprio país está enfrentando, né, com baixo crescimento, e é fundamental que, para que o equilíbrio possa acontecer, o país precisa retomar o crescimento, o Rio Grande do Sul também precisa ter o seu crescimento continuado, e isso passa, com certeza, né, por o Estado demonstrar claramente que é um Estado receptivo a novos investimentos, né, que é um Estado aberto a aqueles que desejam aqui investir, e ao mesmo tempo criar condições, né, que aqueles que já estão aqui instalados, né, no setor produtivo, nos vários setores, tenham as condições não só para se fortalecer, permanecer, mas ampliar, inclusive, as suas atividades, gerando renda, empregos, né, e, consequentemente, aumentar a arrecadação de impostos para o Estado, e o Estado reverter isso para a população, em melhores serviços, especialmente na área de educação, saúde e segurança.
Uhum. Secretário Otomar Vivian, chefe da Casa Civil. Secretário, estava falando agora sobre essa questão dos servidores. Só para a gente encerrar a nossa entrevista, a gente sabe que o governador Eduardo Leite, ele prometeu colocar algumas contas em dia nesse primeiro ano dele de governo. Vocês acreditam que isso ainda é possível? E eu queria que o senhor falasse também essa questão da folha de pagamentos dos servidores, que deu uma, como a gente diz aqui, uma embolada nesse último mês, que vai juntar com o próximo. E a gente queria saber como é que vocês veem essa questão, se é possível ainda que nesse primeiro ano seja realizada essa promessa do governador Eduardo Leite de, no primeiro ano de mandato dele, colocar essas contas em dia.
Não, na verdade, o que está acontecendo agora, né, é justamente uma consequência do desequilíbrio fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, a receita, ela não é suficiente hoje sequer para que dentro do mês o Estado possa cumprir aquelas obrigações mínimas, de que é pagar dentro do mês trabalhado aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. O que eu quero aqui reafirmar, aquilo que o governador já tem dito em outras oportunidades, ele tem um compromisso, né, de até o final, né, do primeiro ano de governo, que é esse ano de 2019, né, entrar o mês de janeiro, né, de 2020, pagando a folha dentro do mês trabalhado, né? Uhum. Esse é um compromisso, e pelas ações, por tudo isso que nós relatamos aqui nessa entrevista, que aconteceu no primeiro semestre. Aí, mais uma vez, é importante destacar aqui o protagonismo da Assembleia Legislativa, especialmente da nossa base, da base do governo, com a velocidade com que essas medidas, essas votações, essas análises foram feitas, para que nós possamos, o governo possa cumprir este compromisso do governador Eduardo Leite.
Secretário Otomar Vivian, chefe da Casa Civil, muito obrigada por ter conversado com nossos ouvintes aqui na Rádio Guaíba, e uma boa noite para o senhor e uma ótima nova semana.
Laura, foi uma honra para mim conversar contigo, com todos os ouvintes da Guaíba. Uma alegria, muito obrigado, né? E desejamos também igualmente a todos aí uma ótima semana que vem para todos nós.
Este é Otomar Vivian, secretário-chefe da Casa Civil. projetando então o segundo semestre, falando também como foi o primeiro semestre do governo Eduardo Leite. E olha, pessoal, esfriou, deu uma esfriadinha, baixou para 8 graus a temperatura. Neste momento são 11 horas e 29 minutos. E como eu disse, baixou a temperatura, temos neste momento 8 graus. Temos uma mensagem aqui ainda sobre reforma da Previdência. O Pablo Dourado, de Frederico Westphalen, diz: só quem é cego acredita que a reforma da Previdência combate privilégios. Na verdade, as novas regras serão nefastas para a classe média e para os mais pobres. Em contrapartida, os grandões não serão atingidos, como é o caso de senadores e deputados. Além disso, ele faz uma observação e deixa o apoio a mim e também a Camila, devido aos atos lamentáveis praticados por alguns torcedores. Muito obrigada, Pablo Dourado, de Frederico Westphalen.